Boa noite, estamos de volta com Textura Sonora. Aqui Ângelo Manhoto, produtor e apresentador do programa. Sejam bem-vindos no programa. Queria começar agradecendo ao nosso técnico de som, o Marcos, e agradecendo à Rádio Cultura 930M por abrir esse espaço para a gente fazer esse trabalho bem legal junto à comunidade sonora musicista de Curitiba. E para vocês ouvirem bacana o nosso programa, vocês podem entrar no site da Rádio Cultura M930 e tem o Instagram 930 e o Google Play e pelo Facebook também, Cultura 930 AM, Curitiba. Então é isso, eu queria apresentar para vocês hoje a nossa convidada, uma cantora, a Daniele Oliveira, o Daniela, Daniele.
Daniele.
Daniele Oliveira. Daniele Oliveira, cantora e tal. Bom, ela vai se apresentar para vocês aí. Tudo bem, Daniele? Como é que você está?
Tudo bem, Ângelo? Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí pelo convite.
É um prazer.
Inusitado, fiquei muito feliz. É sempre uma honra, né, poder contribuir de alguma forma e especialmente fazer música contigo, né? Queria mesmo fazer isso pessoalmente, mas já que não dá, demos um jeito, né? Que coisa boa.
Vamos ter oportunidades, vai surgir oportunidade, então.
É isso aí.
Então me conte, Dani, um pouco da tua trajetória musicista, ou pessoal, não sei, como é que você quer falar pro pessoal aí?
Ah, então, vamos lá. Eu sou cantora da Camerata Antigo de Curitiba, já tem 12 anos, né? Eu não sou daqui do Paraná, eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Vim para cá para estudar na Belas Artes, né? Fazer o curso de canto, bacharel, que não tinha na minha cidade. E vim para cá, estudei com a Denise Sartori. Entrei para a Camerata, consegui desbravar um pouco as produções de ópera por aqui, com concertos, música de câmara. Trabalhei fora daqui também com isso. E é basicamente a minha seara, né? Antes disso, eu mexi um pouquinho com música popular, tive banda de heavy metal,
Nossa.
tive banda de heavy metal, toquei na igreja, fiz de um tudo um pouco, assim, até de repente descobri que o que eu queria mesmo era cantar, né? O meu instrumento mesmo é a voz. E aqui em Curitiba eu consegui desenvolver consideravelmente, assim, essa parte do canto lírico, né? Tive muitas oportunidades de cantar com orquestra, em coros, como solista também. E acabei meio que abandonando um pouquinho essa coisa da música popular e foquei mais na música erudita, né? Mas nos últimos anos eu também tive a oportunidade de trabalhar como chefe de naipe no coral da PUC. E no coral da PUC a gente tem acesso à meninada, né? Os alunos que trabalham lá. E a gente acaba diversificando um pouquinho mais, assim, essa questão do repertório. E aí eu retomei um pouquinho essa prática mais da música popular, e o que me aproximou também das minhas práticas com a música medieval, né, com Iluminata, música renascentista. Então, é sempre essa vibe de música séria, mas com um quê de música de banda, né, com aquela coisa mais informal, assim. Então, acabei ficando em cima do muro, né, que um lado é super sério, música de concerto com a Camerata, música séria, né,
É
e por outro lado, essa coisa mais divertida, mais, né, do amor pela música mesmo.
Então, Dani, você. Então, não sabia que você já foi vocalista de grupo de heavy metal?
Fui guitarrista, tecladista
Guitarrista,
e
nossa!
vocalista.
Então, Dani, a gente não tem aqui muita oportunidade, quer dizer, agora a gente vai ter, eu vou atrás de mais gente com, assim, cantores, né? Que fazem esse estudo em
Legal.
cima do instrumento voz.
Bacana.
Porque a gente tem uma ideia, que a maioria das pessoas tem uma ideia que fazem. Quer dizer, toda música que tem um canto, que tem alguém cantando, não é música instrumental. Diz que é vocal, né? Aí eu te pergunto, se eu não entendo árabe e eu escuto uma música cantada em árabe, ela não vai soar instrumental para mim?
Cara, de certa forma, sim, né? Porque eu acho que tem duas coisas muito interessantes nisso que você falou, que é essa questão do canto como comunicação não verbal, né? Sem
Isso.
texto ou com texto. muito, né? É. Mesmo às vezes com o texto, como você falou, em árabe, a gente não entende nada, né, de árabe. Então é literalmente árabe. A gente não entende o conteúdo, é, mas às vezes a expressividade que a pessoa consegue passar na linha cantada, com o fraseado, com a própria técnica vocal, às vezes não é nem a técnica, às vezes a emotividade mesmo da pessoa, né? A comoção de Sim. alma, né, da pessoa. É, isso às vezes comunica tanto quanto um texto cantado, né? Às vezes um texto cantado, na verdade, não comunica tanto quanto uma vocalização, né, bem emotiva, bem...
Então me explique, comunica o quê?
Pois é, comunica o quê e a quem, né? Essa é uma questão aí complexa que a gente
vamos fazer, comunica o quê? Porque eu quis relacionar assim, porque a gente sabe, por exemplo, na Índia, a música clássica indiana, todos os instrumentos considerados assim, que fazem parte do rol para interpretar o raga, né, que é a principal forma da música clássica indiana, eles têm que, de uma certa forma, imitar as nuances e as especificidades que o instrumento voz tem. Então, quando eu te falei, quer dizer, quando você escuta uma indiana cantando, você vai ouvir ela cantar texto, mas você não entende o que ela canta. No final, aquela voz dela vira um instrumento musical, né? Então, daí você comentou que é comunicar o quê e para quem. Então, vamos começar para quê? Comunicar o quê?
Que você... Exatamente. Quando você não tem necessariamente um texto cantado, isso é ainda mais subjetivo, né? É. Quando você tem um refrão, alguma coisa ali, mesmo que a pessoa não compreenda, com a repetição e tal, a coisa fica um pouco mais desenhada, né? Do que a gente está querendo falar, assim. Então não é só a história que está atrás, né? Porque às vezes tem sim um contexto atrás dessa música para ser passado. Depende do que o compositor fez ali, a ideia do compositor, a ideia que foi captada pelo intérprete e a ideia que vai chegar, né, no receptor. Então o que comunica para mim depende muito de tudo isso aí, né? Agora, a quem comunica também, porque é isso que você falou, uma pessoa que tem a noção de outros idiomas, que tem alguma similaridade, por exemplo, alguma familiaridade com a música árabe, às vezes não fala o árabe, mas reconhece uma outra palavra ou reconhece uma outra melodia, sabe do que se trata aquela melodia. Ah, isso aqui é uma música, né, específica para uma ocasião, por exemplo, Sim. que se faz lá de festividade ou de funeral, alguma coisa do tipo, né? Então, aí vem a questão da familiaridade ou não para a comunicação. Mas o que eu estava querendo dizer antes era exatamente isso. Às vezes... você tem um cantor brasileiro cantando em português que não comunica tanto quanto um árabe cantando vocalizes, sem necessariamente ter um texto, entendeu?
Você tem a música indiana, você tem muita improvisação. Quer dizer, quando você tem música indiana que tem texto, aí você tem uma melodia em cima daquele texto, mas o cantor, assim, ele é tido como um bom cantor quando ele começa a desmontar toda aquela melodia já pré-estabelecida e começa a criar e desenvolver outras muitos enfeites e todos aqueles ornamentos, né, em cima. Então,
fantástico isso que você está dizendo, porque assim, tem um vínculo enorme, especialmente com a prática de música antiga. Sim. Porque na música barroca, por exemplo, já onde já está tudo mais elaborado, né, Monteverdi, que é exatamente o que eu estou pesquisando no momento, faz muito exatamente isso, onde ele compõe trechos lá específicos, né, onde deve ser seguido rítmico, melodia daquela estrutura, e ele abre um parêntese sempre em alguma dessas composições, onde ele deixa notas longas, exatamente para que o intérprete coloque ali a sua agilidade, a sua interpretação, a sua ornamentação adequada, né, para poder fazer a demonstração da virtuose também. Isso é muito bacana, conversa muito.
É bonito isso, porque ao mesmo tempo que você tem uma composição que está estabelecida, que você tem que cantar, ele abre espaço para você colocar muita coisa sua, né?
Exatamente.
Então,
exatamente. E aí vai muito da tua própria vivência musical, né?
Sim. Sua, é, eu digo, sua do cantor, né?
Exato, exatamente.
Então, eu não sabia dessa... Eu sei que, para mim, essa coisa do Monteverdi ali, aquela coisa, era tudo... Foi o rapaz que fez a primeira ópera, não foi?
Isso, chamado pai da ópera, é. Né? Tem coisa antes, mas assim, como a estrutura que a gente conhece de dança, balé, coro, solista, recitativo, área, orquestra, baixo contínuo, isso aí foi ele que juntou.
Então tá. Dani, nós chegamos ao nosso tempo de... Agora você vai colocar a música para os ouvintes, tá bom?
Tá legal.
A gente já volta para o segundo bloco, a gente não saia daí. Só um pouquinho.